Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Como diz o Sr. Deputado Paulo Muniz, é extraordinária, porque todas as nossas reuniões são extraordinárias. E esta começa até uma hora extraordinária. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à reunião. E antes de ir aos pontos, a cada um dos pontos em concreto, eu iria fazer uma sugestão, se as senhoras e os senhores deputados concordarem, para simplificar a nossa gestão de trabalhos e tentar ser mais eficiente na gestão do tempo. E aquilo que eu proporia era que juntássemos o ponto 4 e o ponto 7 naquilo que diz respeito à apreciação, sendo que são dois requerimentos, naturalmente as votações serão separadas. Portanto, como se tratam de matérias, como se trata da mesma matéria, juntar o ponto 4, que é um requerimento do Partido Socialista, com o ponto 7, que é um requerimento do PSD. Nada a opor? Não havendo nada a opor, assim farei. Eu disse duas vezes, eu percebi que ninguém estava a ouvir, por isso é que eu disse duas vezes. Bom, então vamos lá ver. Juntar o ponto 4 e o ponto 7, que é um requerimento do PS e um requerimento do PSD, sobre a mesma matéria. Juntar naquilo que diz respeito à apreciação. Uma vez que se tratando de dois requerimentos, serão, obviamente, votados em separado. É essa a proposta da mesa para a gestão dos trabalhos, mais eficiente. Muito bem, nada a opor. Tenho ainda outra proposta, referente ao ponto 9, que é a discussão de um projeto de resolução do Partido Socialista sobre uma recomendação ao Governo sobre a criação de um nó de acesso direto à A24 a partir do núcleo extrativo da Serra da Falperra. Eu dialoguei com o coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e aquilo que tinha para propor, uma vez que este ponto será sempre algo demorado, trata-se de uma apreciação de um projeto de resolução, atendendo à hora que estamos a iniciar a reunião, atendendo a que temos plenário às 15 e atendendo que muitos de nós, onde me incluo, ainda temos reuniões de trabalho antes das 15 horas, aquilo que eu propus ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que este ponto pudesse passar para a semana seguinte, sendo certo que não conta como pedido de adiamento do Partido Socialista, porque é uma proposta da mesa, é uma proposta minha, para simplificarmos a gestão dos trabalhos atendendo à hora. Portanto, se estiverem de acordo, se nada houver a opor, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já me informou que não tinha nada a opor, adiava-se este ponto para a próxima reunião, sob proposta da mesa, se estiverem de acordo, mas não conta com pedido de adiamento do Partido Socialista. Nada a opor. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito bem, assim sendo, nada a opor também quanto ao adiamento e, portanto, não pedido de adiamento por parte do Grupo Parlamentar do Chega. Portanto, este ponto será agendado na próxima reunião, sem ser considerado pedido de adiamento de qualquer grupo parlamentar. Dando então início pelo ponto número 1 da nossa ordem do dia, que diz informações gerais. Informações gerais, eu queria recordar que amanhã temos o nosso almoço de reis. E se houver alguma senhora ou algum senhor deputado que ainda não se tenha inscrito e que nele queira participar, pedia que o fizesse ainda durante o dia de hoje, também extraordinariamente, ainda iremos a tempo, digo eu, de, se necessário for, fazer algum ajuste nas inscrições. Queria também recordar que o prazo para a apresentação de propostas de alteração referente às iniciativas dos motociclos é no dia 23 de janeiro. Portanto, queria apenas recordar as senhoras e os senhores deputados que o prazo está a contar e termina no dia 23 de janeiro. Queria também informar que o Sr. Comissário Europeu do Turismo e dos Transportes Sustentáveis, cujo nome eu pedia o favor de me prescindirem de ler, porque é um nome grego, e o nome grego que eu ainda pronuncio melhor ainda é Odisseias. Virá a Portugal no dia 4 de fevereiro e que gostaria de incluir no seu programa um encontro conjunto com membros da Comissão dos Assuntos Europeus e também da Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação. E que tem a ver, naturalmente, com temas europeus e com a agenda do Sr. Comissário Europeu e da própria Comissão Europeia. Acontece que, no dia 4 de fevereiro, há alguns de nós, a mesa pelo menos, e pelo menos um deputado de cada grupo parlamentar, não estará presente, porque, como se recordarão, há aquela visita à Turquia e ao aeroporto de Istambul. Naturalmente, as senhoras e os senhores deputados que estarão presentes e queiram participar deste encontro, poderão fazê-lo, e talvez para esse efeito seja melhor informar os serviços da Comissão quem queira participar neste encontro com o Sr. Comissário Europeu, cujo nome eu estou dispensado de pronunciar. Muito bem. Dito isto, há alguma informação que queiram partilhar neste ponto? Não havendo inscrições, passamos ao ponto 2, que diz: aprovação da ata número 38, referente à reunião do dia 8 de janeiro. Há inscrições? Não havendo, passamos à votação. Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 3 e queria pedir às senhoras e aos senhores deputados que queiram intervir nestes pontos que o possam fazer ali do púlpito, porque não temos som para gravar as intervenções e, portanto, dali ficará devidamente gravado. O ponto 3 diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição do Dr. Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas e Habitação, e do Dr. António Pires de Lima, Presidente do Conselho de Administração da Brisa Concessionária Rodoviária, S.A., sobre o aumento do valor das portagens e sobre os troços onde não foi efetuada a totalidade e a sua abolição. A totalidade da sua abolição. Será assim. Muito bem, Sr. Deputado, faz favor, ali do púlpito, que, pelas razões que expliquei, ali tem som e temos gravação. Sr. Deputado Sandra Ribeiro, para apresentar o requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Muito bem, nosso requerimento vem no seguimento do aumento das portagens previsto para 2025, em 2,21%, que inclui 0,1% de compensação às concessionárias, derivado do acordo celebrado em 2022, decorrente dos limites impostos ao aumento das portagens que se previam de quase 10% em 2023. A Brisa Concessão Rodoviária S.A., que inclui 11 autoestradas em operação, considera uma atualização a partir deste mês de janeiro em 52 das 93 taxas aplicadas na classe 1, que, por exemplo, no percurso Lisboa-Porto pela A1, o preço sobe 70 cêntimos e passa a custar 24,60 euros, enquanto no percurso Lisboa-Algarve pela A2 o incremento é de 60 cêntimos e passa a custar 23,30 euros. Contudo, a Brisa Concessão Rodoviária S.A. registou 276,6 milhões de euros de lucro em 2023, correspondente a um acréscimo de 25,6% face a 2022, com as receitas de portagens a ascenderem a 749 milhões de euros, de acordo com o comunicado publicado em março de 2024. Por sua vez, de acordo com o relatório inerente ao primeiro trimestre de 2024, o resultado líquido foi de 136,1 milhões de euros, que corresponde a um aumento de 13,6% em relação ao período homólogo de 2023. No respeitante à fórmula de cálculo no que concerne ao aumento do valor das portagens em cada ano, está previsto no anexo do Decreto-Lei número 294/97, de 24 de outubro, que revê o contrato da concessão da Brisa, Autoestradas de Portugal S.A., mais concretamente nos pontos 2 e 3 da base 16, a atualização das taxas de portagem que a variação a praticar em cada ano tem como referência a taxa de inflação homóloga sem habitação no continente verificada no último mês para o qual haja dados disponíveis antes de 15 de novembro, que é a data limite para os concessionários comunicarem ao Governo as suas propostas de preços para o ano seguinte. Contudo, também está explicitado no ponto 1 da referida base 16, a atualização das taxas de portagem, que a concessionária poderá atualizar anualmente as taxas de portagem no primeiro mês de cada ano civil, assim como no seu ponto 8 se indica que, excepcionalmente, poderá igualmente o Estado tomar a iniciativa de propor à concessionária que a alteração das tarifas e das taxas de portagem seja efetuada em obediência a critérios diferenciados dos estabelecidos no contrato de concessão. Conclui-se que neste diploma está explícito para o concessionário, Brisa, e para o concedente, Estado, a possibilidade legal de inexistência de aumentos de portagens, ou seja, não é obrigatória a sua efetivação. Atendendo ao que está explícito e tendo em conta os dados financeiros constantes nos relatórios 2023 e 2024 da Brisa Concessão Rodoviária, os anunciados aumentos de portagens não se compreendem, pelo que se torna deprimente a prestação de esclarecimentos por parte desta concessionária. Vimos lembrar também as afirmações do Ministro das Infraestruturas e Habitação, a quando o debate do Orçamento de Estado 2025, sobre a intenção de promover um estudo para analisar e avaliar todas as portagens e concessões, até porque, de acordo com a Lei nº 37 de 2024, de 28 de maio, e da sua consequente entrada em vigor a 1 de janeiro de 2025, estão a verificar-se situações em que se continua a cobrar portagens, como é o caso da A25, que se continua a portajar através dos pórticos localizados entre Aveiro e Albergaria Velha, quando se trata de um percurso em que a alternativa é um segmento da Estrada Nacional 109, cujas condições de circulação são precárias e deficientes, não sendo a melhor alternativa para a ligação à Zona Norte do Conselho de Aveiro e Conselhos Limítrofes. Esperamos que esta exclusão seja um lapso e que deverá ser rapidamente corrigida, assim como outras que provenham do estudo referido pelo Ministro das Infraestruturas, num postulado de equidade entre os cidadãos, através da garantia de uma igualdade de acesso e mobilidade rodoviária sustentável e segura. Assim sendo, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Chega vem requerer a audição em comissão do Ministro das Infraestruturas e Habitação, do Presidente do Conselho de Administração da Brisa Rodoviária S.A. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inscrições? Não havendo inscrições, vamos passar a uma inscrição. Sr. Deputado Marco Claudino, faz favor.
O número de requerimentos que são aqui apresentados para ouvir o Sr. Ministro das Obras Públicas e virá cá dia 24, portanto. Não, é sinal de que, de facto, querem ouvir e que acreditam nos seus esclarecimentos quando necessários. Mas também sabem que no dia 24 estará cá o Ministro para a sua audição regimental. Aquilo que propomos, à semelhança do que propusemos na passada semana, é que se possa, se possível, dentro daquilo que também é a possibilidade temporal de uma audição regimental que demora sempre mais tempo, que este tipo de requerimentos, do qual nós não nos opomos, possa ser apresentado com uma grelha própria para que o Sr. Ministro não tenha que vir cá vezes sem conta para vários temas. Há mais requerimento e, portanto, é esta a proposta que fazemos. Não nos opomos nunca que o Governo esclareça esta Assembleia.
Sr. Deputado, sem prejuízo da proposta que fez, essa naturalmente fica para a apreciação e decisão dos grupos parlamentares, eu queria informar apenas que não há nenhuma audição com o Sr. Ministro das Infraestruturas prevista para dia 24.
Dia 12 de fevereiro.
Dia 12 de fevereiro, salvo
erro.
Não. Dia 24, quando muito, poderá vir alguma matéria e apreciação no plenário, não sei.
Em plenário.
Talvez em plenário, não sei. Bem, em resumo, Senhor Deputado, sem prejuízo da proposta que fez, que é para a apreciação dos grupos parlamentares, o que está previsto é o Senhor Ministro vir à sede da Comissão, à sede da Comissão, dia 12 de Fevereiro, não dia 24. Muito bem. O Sr. Deputado Filipe Melo pede uma palavra para que efeito? Muito bem. Muito bem, faz favor, Sr. Deputado. Será, não, muito bem. Será por um ponto de ordem à mesa, que é como quem diz, uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Não, tem a ver com este tema, com a proposta, não é? É uma inscrição no ponto. Está bem, está bem. Muito bem. Mas eu agora pensei que era mesmo uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, porque eu estou mesmo a precisar de ajuda para saber o que é que fazemos com a proposta que o PSD apresentou. Portanto, estou mesmo a precisar de ajuda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu sou sensível aos argumentos que o Sr. Deputado Marco Claudino apresenta. Mas naturalmente, independentemente de ser no dia 24 deste mês ou no dia 12 de Fevereiro, apesar da distância 12 temporal, nós entendemos que uma audição regimental tem uma grelha de tempos específica e que para os assuntos e os vários requerimentos que têm entrado nesta comissão para audição do Sr. Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, é manifestamente insuficiente para a quantidade de temas que temos para abordar. Portanto, é uma proposta, naturalmente, uma sugestão do grupo parlamentar do PSD, mas que não colhe consenso, naturalmente, por parte da bancada do Chega. Vamos, naturalmente, como é apanágio ouvir o que têm todos para dizer, mas manifestar que o grupo parlamentar do Chega mantém o requerimento para ser discutido e votado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marco Claudino. É uma inscrição também.
Daquilo, com aquilo que temos conhecimento, a mesa já tem em audições para, creio que, março. Já não temos agendamento para possível até março. E esta nossa proposta visa exatamente poder esclarecer o quanto antes a Comissão, relativamente aos pedidos que aqui se encontram, que nós, como já dissemos, não nos opomos. Eventualmente, a audição regimental do dia 12, onde os senhores deputados, querendo, poderão ter a oportunidade de apresentar estas dúvidas e pedir os esclarecimentos, até evitarão ou anteciparão muitas das questões que, eventualmente, também numa grelha própria futura, para março-abril, teriam. Portanto, aquilo que nós dizendo é que podemos, não inviabilizaremos, mas eventualmente pedimos ao Partido Chega, como os outros partidos quando fazem este tipo de propostas, que depois também possam fazer uma avaliação da pertinência destas propostas, porque vem cá o Sr. Ministro fazer os esclarecimentos aos pedidos, podem ser estes que a Sra. Deputada aqui pediu para que faça, e depois ainda vem cá outra vez para fazer exatamente o mesmo, talvez também não seja uma relação, não diria leal, porque isso também era exagerado, mas uma relação de fluidez que eu acho que a Assembleia da República tem que ter com o Governo, que é ter aqui o Ministro à sua frente, ter a oportunidade de fazer as perguntas e depois voltar para o mesmo tema, ter um requerimento próprio. Também não sei se esse é o melhor caminho. E a proposta que nós fizemos foi, naquele dia, nós não estávamos a querer consumir o mesmo tempo. Estávamos a propor um tempo adicional, que nós sabemos que é exigente, à grelha regimental. Ou seja, não era sequer consumir o tempo que se previsto para a regimental. Era criar uma grelha adicional no próprio dia, se sim fosse necessário, eventualmente nem era preciso ser escutado, porque referíamos a seguir. E acho que antecipamos este tipo de discussão. Não temos, também não nos consideramos. Há aqui um pedido para que o CEO da Brisa também cá esteja, e é tradicional e é correto que o Sr. Ministro fale no fim. E, portanto, era uma oportunidade também de ter aqui o CEO da Brisa, se for a ser convidado a prestar aqui os seus esclarecimentos, o quanto antes, e não ter 2-3 meses para que depois viesse o Sr. Ministro para o mesmo tema. Eu acho que isso ajudaria a todos e à fluidez da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Ricardo Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Bom, eu na sequência da intervenção do Deputado Marco Lalina e da intervenção do Filipe Melo, eu acho que nós também, e permita-me, Sr. Deputado do PST, que não devemos estar preocupados. Obviamente, eu percebo a questão do agendamento, a questão da articulação, mas acho que o assunto é de veras importante para ser tratado numa mesma, como se tratasse de uma audição meramente regimental e se pudéssemos consumir mais tempo que assim fosse, mas eu acho que o assunto é muito importante para ser tratado na mesma audição, até porque o PSD também deve estar muito preocupado com o pedido de audições, porque neste requerimento e no seguimento da aprovação, se assim for, do pedido de audição do Miguel Pinto Luz e do Dr. Luís Rodrigues e da Dra. Cristina Weidner, também pede aqui a audição também do Pedro Nuno Santos, do Diogo Lacerda Machado, do Pedro Márcio, e portanto não deve estar muito preocupado com o consumo de tempo para marcar audições, porque neste pedido que temos aqui a seguir no ponto 4 vamos debater mais pedidos de audições e portanto eu acho que nós não devemos decidir com base do número de audições que temos, mas sim com base na pertinência da audição e portanto eu sou a favor obviamente de que se faça uma audição obviamente individualizada daquela que é uma audição regional mental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Costa. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para encerrar, se me permitir este ponto, dizer uma vez mais, eu percebo a preocupação do Sr. Deputado Marco Claudino em evitar ao máximo, que é normal, uma sobrecarga de agenda do seu ministro Miguel Pinto Luz a ter que vir responder a esta comissão. Mas esta comissão é que fiscaliza a atuação desse ministério. E nós vamos continuar a fazer essa mesma fiscalização como o regimento assim o impõe. Neste sentido, se o PSD quer acrescentar uma grelha normal, não alterada, reduzida, para o fim da audição regimental, nada a opor. Podemos fazer no final da regimental, fazemos uma audição a pedido, este requerimento, caso o mesmo requerimento seja aprovado. Não temos nada a opor, até agradecemos a sugestão do Sr. Deputado, porque conseguimos antecipar, provavelmente, esta audição que não teria lugar, certamente, até ao dia 12 de fevereiro. Portanto, se for essa a proposta do Grupo Parlamentar do PSD, acolhemos, naturalmente, e estamos solidários com ela. Muito obrigado.
Muito bem. Senhores Deputados, vamos votar primeiro o requerimento, que esse temos que votar, e depois eu voltarei ao tema da grelha de tempos e do agendamento. Sobre o requerimento, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Senhoras e Srs. Deputados, sobre o agendamento e sobre a grelha de tempos, quanto à grelha de tempos estamos entendidos. Para alterar a grelha de tempos tinha que merecer consenso, o Chega entende que não há grelha de tempos a alterar e, portanto, a grelha de tempos é aquela que está pré-definida. Quanto ao agendamento, eu neste momento vejo com alguma dificuldade ser no dia 12. Pelo seguinte, nós temos um conjunto de requerimentos que já votámos e é de bom tom e é habitual e é assim que deve ser. As audições são feitas por ordem sequencial de entrada dos requerimentos. Quer isto dizer que antes desta audição que agora acabámos de aprovar, teremos outras a requerimento que aqui também já votámos. Portanto, eu diria que é prematuro neste momento estarmos a discutir o dia, o agendamento desta audição, quando temos um conjunto de requerimentos que é prioritário, porque entraram primeiro, e é esta a lógica de funcionamento dos trabalhos da nossa Comissão Parlamentar. Pelo que dito isto, fica o requerimento aprovado para agendamento logo possível. É assim que irá ser feito. Muito obrigado. Vamos passar então ao ponto 4, onde vou juntar o ponto 9. Uma vez que tive a anuência de todos os grupos parlamentares para o efeito. Juntar à apreciação, sendo que os requerimentos são votados em separado, naturalmente. O ponto 4 diz, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição de representantes de um conjunto de sindicatos que estão na ordem do dia e do CEO da TAP, Luís Rodrigues, sobre a integração da Portugália na TAP. O ponto 7 diz: a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audições do Dr. Diogo Lacerda Machado, do Dr. Pedro Marques e do Dr. Pedro Nuno Santos sobre a situação da PGA Portugália Airlines. Portanto, estão em apreciação estes dois requerimentos e iremos depois votá-los em separado, naturalmente. Julgo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata querão usar a palavra para a apresentação dos requerimentos. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o deputado Hugo Costa já fez esta apresentação na última reunião. Bom, nós pedimos, fazemos este requerimento porque esta decisão de integrar Portugal Airlines à TAP-SA tem suscitado algumas dúvidas, muitas preocupações por parte dos trabalhadores, são cerca de 900 trabalhadores, e nós queremos ouvir os sindicatos, e nomeadamente também o presidente da TAP, até porque quem tem a TAP-SA é a TAP-SGPS, e não, aquilo que nós esperamos é que quando a privatização da TAP sejam obviamente tidos em conta os direitos dos trabalhadores e acautelados todos os procedimentos para que não haja nenhum problemas, e temos sentido que há aqui questões de incumprimentos e problemas contratuais e más práticas que respeitam ao acordo da empresa. E, portanto, nós fizemos este pedido nesta sequência. Já agora, não sei se relativamente ao do PST, portanto, o Sr. Presidente primeiro fala o deputado do PST e depois podemos fazer algum comentário ou outro sobre o do PST, certo? E, portanto, é este o contexto. Estamos preocupados com esta questão da integração da Portugal Airlines e queremos, obviamente, ouvir os sindicatos e também o Presidente da TAP para compreender e perceber se estão a ser acautelados estas questões dos trabalhadores que nos têm chegado alguns problemas de incumprimentos contratuais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Costa. É exatamente assim. Depois da apresentação dos requerimentos, abrirei as inscrições para a apreciação dos membros. Sr. Deputado, se for para a apreciação do requerimento? Interpelação à mesa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo em relação à mesa, no sentido que, aliás, quem vai discutir este ponto é o deputado Eduardo Teixeira e não me compete a mim pronunciar sobre ele. Simplesmente, o requerimento do Partido Socialista pede a presença em audição do CEO da TAP, Luís Rodrigues. Isto é uma redundância, porque o requerimento original, aliás, este requerimento do Partido Socialista visa complementar, tal como o do PSD, o requerimento original apresentado pelo Chega. E a primeira pessoa que o Chega propõe ser ouvida é precisamente o CEO da TAP, Luís Rodrigues. Portanto, isto é uma redundância que, não sei se o Partido Socialista quer retirar esta personalidade do requerimento ou se quer manter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Tenho informação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que mantém o requerimento tal qual foi apresentado. Não sei se alguém do Grupo Parlamentar do PSD quer fazer a apresentação do requerimento.
Muito bem, Sr. Presidente. Já foi, e é nessa sequência, já foi aprovado um requerimento com audição de algumas personalidades, incluindo, como foi dito pelo deputado Filipe Melo, o atual e anterior CEO da TAP, e também foram aprovada a audição de responsáveis políticos atuais. E aquilo que nós entendemos é que, face à transição e à permanência e ao tempo, é o período que mediou toda esta matéria, que faz também sentido a chamar aqueles que foram responsáveis à época, e portanto acrescentamos àquilo que já foi aprovado o Dr. Lacerda Machado, o Dr. Pedro Marques e o Dr. Pedro Nuno Santos, para aqui também poderem prestar os seus esclarecimentos sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim estão abertas as inscrições para apreciação dos dois requerimentos, depois de apresentados. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Conforme o que foi dito já pelo deputado Filipe Melo, nós consideramos que este requerimento do Partido Socialista acaba por ser uma redundância, até porque o que está aqui em causa é a integração da Portugal e na TAP, e se vamos ouvir os vários sindicatos, aquele sindicato mais representativo dos pilotos da Portugália acaba por não estar aqui. E, portanto, se há já algo já aprovado, está-se a desvirtualizar o que já está aprovado em termos de audições. E, portanto, acaba por, mais que uma redundância, acaba por criar aqui algum obstáculo. E dito isto, nós não viabilizaremos o requerimento, porque, no fundo, ele já está aprovado, mas com outros moldes, com mais realidade e com mais intervenientes, e aqueles que são os reais intervenientes, que são os pilotos da Portugália. E, portanto, nós votaremos contra este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições na apreciação. Sr. Deputado, faz favor, para que efeito?
Sr. Presidente, para uma intervenção adicional, porque o Sr. Deputado Eduardo Teixeira explicou e muito bem a posição do Grupo Parlamentar de Chega em relação ao requerimento, ao ponto número 4, ao requerimento do Partido Socialista, e com permissão do Sr. Presidente, eu acrescentaria também em relação ao ponto 7, requerimento do PSD, dizendo que as personalidades que o PSD apresenta para serem ouvidas faz, na nossa opinião, todo o sentido. São personalidades que estiveram muito diretamente ligadas a este processo e, desta forma, viabilizaremos o requerimento do Partido Social Democrata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Vamos passar à votação. Vamos votar o ponto 4, em primeiro lugar, que é o requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos contra do Grupo Parlamentar do Chega. Vamos votar o ponto 7, que é o requerimento apresentado pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito bem. Vamos passar agora ao ponto 5, que diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição do Dr. Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas e Habitação, do Dr. Manuel Castro Almeida, Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, e do Engenheiro Pedro Moreira, Presidente da CP Comboios de Portugal, sobre a atribuição de 24 milhões de euros à CP através do Fundo Ambiental e sobre o atraso no concurso de aquisição de 117 unidades automotoras elétricas. Dou a palavra a quem? Ao Sr. Deputado Carlos Barbosa, para apresentar o requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o Partido Chega apresenta requerimento para audição. Sou o Dr. Miguel Pinto Luz, Ministro de Infraestruturas da Habitação, o Dr. Manuel Castro Almeida, Ministro Adjunto da Coesão Territorial, e do Engenheiro Pedro Moreira, Presidente da CP Comboios de Portugal, sob a atribuição então dos 24 milhões de euros à CP, através do Fundo Ambiental e sobre o atraso do concurso da aquisição de 117 unidades. É de salientar dois pontos. Um, a circunstância destes 24 milhões de euros serem valores idênticos àquilo que foi aprovado do Passo Verde, o que é algo que nos surpreende, este valor que pelo Fundo Ambiental foi respondido para o Passo Verde. Por outro lado, outra questão que também está associada é o valor que o próprio concurso da aquisição das 117 unidades de automotoras, em que já em audições anteriores o Sr. Ministro da Coesão Territorial refere que Portugal iria perder fundos que estavam inerentes a esta contratação e que o próprio Orçamento de Estado iria sofrer com o valor dos tais 360 milhões de euros correspondentes à contratação destas automotoras. É algo que o Partido Chega lamenta que assim o seja, que estejamos a perder fundos da Comunidade Europeia para fazer a aquisição de automotoras e o próprio Orçamento de Estado depois tenha que vir a comparticipar este tipo de aquisições. Nesse sentido, achamos pertinente que as figuras indicadas venham prestar os esclarecimentos devidos para que tudo seja esclarecido para o melhor entendimento dos próprios partidos e da população em geral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Os comboios comprados, os 117, têm uma coparticipação do Fundo de Coesão Ambiental, o Fundo Ambiental, e também terão uma coparticipação do PRR. Dizer que nós sabemos que o caso se encontra em litigância, e por isso chamar cá as pessoas para ouvir a resposta que sabemos que já existe, que neste momento existe uma litigância, ou seja, os fornecedores de comboios apresentaram uma queixa contra a decisão da CP. Atenção que este caso é um caso similar em toda a Europa, sempre que há compra de comboios em qualquer país europeu há este tipo de litigâncias. Poderá, em alguns países europeus, o assunto ser resolvido mais rapidamente, mas é o caso dos atrasos da justiça. Também dizer que, como é óbvio, estes 24 milhões nada têm a ver com os 19 milhões definidos para o Passo Verde. Aquilo que existe para o Passo Verde é que sabemos que do contrato de obrigações de serviço público existe um mecanismo no final do ano em que a CP calcula o valor que é necessário de compensação e que irá somar aos 19 milhões. Aquilo que também percebemos é que o Fundo Ambiental tem a necessidade de executar uma previsão de dinheiro já prevista, entrega à CP e a CP fica como fiel depositária do dinheiro para pagar ao fornecedor que ganhou. Ou seja, a partir do momento que o contrato, que o Tribunal decida e o contrato seja assinado, neste caso com a Alsan, a CP começará a pagar parte do projeto, porque são cerca de 800 milhões de euros. Por fim, era importante dizer que isto nada tem a ver com o Ministro da Coesão Territorial, o Fundo Ambiental é com o Ministro do Ambiente, por isso deveria ser chamado o Ministério do Ambiente. De qualquer forma, o PS vai se abster nesta decisão, passando a decisão para o PSD. O que é certo é que este tipo de perguntas ou este tipo de requerimentos podem ser feitos de outra forma. Há mecanismos que permitem aos deputados fazer uma pergunta ao Ministro e claramente que o Ministro ia esclarecer todas estas dúvidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marco Claudino, faz favor.
Creio que o Partido Chega quase que pretende que se passe, que a passagem do Ministério não tenha sido para o Campos 21, mas para a Assembleia da República, tantas vezes que solicita a sua presença. E nós tentamos sempre, com bastante espírito democrático, aprovar, viabilizar os requerimentos para esclarecimentos sobre questões que tenham a ver com decisões que tenham que ser explicadas, ainda que muitas delas pudessem ser no âmbito e em sede da audição regimental. Esta aqui, eu diria que subscrevemos quase na íntegra aquilo que foi a posição apresentada pelo Partido Socialista. Não só a questão, que não faz qualquer sentido, o requerimento relativamente ao Ministro da Adjunto e da Coesão Territorial, mas também porque há outros meios para fazer o pedido de esclarecimento para este tipo de situações em concreto e, portanto, sem prejuízo de poderem os seus deputados do Chega fazer os pedidos de esclarecimento que entenderem ao seu Ministro na audição regimental, entendemos que para este caso em específico, face à sua também especificidade, passando aqui a redundância, e para que não sejam os pedidos à presença do seu Ministro também eles redundantes, iremos votar contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente à opinião do Grupo Parlamentar do PSD, do Sr. Deputado Marco Claudino, e na parte técnica da questão, o Sr. Deputado Carlos Barbosa irá intervir a seguir. Há uma coisa que eu gostava de salientar e pedir à mesa um certo rigor em relação a estas discussões. O PSD concordou com a visão do PS porque interessa, naturalmente, que quando um deputado participou, trabalhou ou tem qualquer ligação ou teve a uma empresa, deve pedir a escusa de participação nestes debates. Este é o nosso entendimento. Ainda por cima, quando se fala em atribuição de 24 milhões de euros do Estado, e o dinheiro não é do Estado, como nós sabemos, é dos contribuintes, devia pedir a escusa do debate e não a participação no mesmo. Eu, se tiver algum conflito de interesses, fruto das empresas nas quais trabalhei, que venham à discussão nesta comissão, naturalmente que eu não vou intervir sobre elas. É uma questão de princípio. E acho estranho, acho muito estranho, o PSD alimentar este tipo de situações, quando, e bem, se referiram a estes mesmos casos em audições anteriores. Portanto, em relação a isto, Sr. Presidente, fica só o reparo para memória futura. Em relação à parte técnica, em resposta ao PSD, se o Sr. Presidente permitir, passo a palavra ao deputado Carlos Barbosa. Passará a palavra ao deputado Carlos Barbosa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Para que efeito, Sr. Deputado? O Sr. Deputado José Carlos Barbosa pede-me a palavra para a defesa da honra. Julgo que terá sido visado diretamente e, portanto, tenho direito à defesa da honra, que prevalece sobre outra qualquer intervenção. No final da comissão. No final da reunião. Muito bem. Sr. Deputado Carlos Barbosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A salientar a circunstância, eu entendo perfeitamente aquilo que o Sr. Deputado José Carlos Barbosa disse, mas eu só lhe quero citar aqui um ponto, que é o ponto 5 da resolução do Conselho de Ministros, número 134-C-2024, atribuir nos termos do contrato de serviço público celebrado pelo Estado e ACP Comboios Portugal, com a compensação adicional pelo cumprimento de obrigações de serviço público de transportes ferroviários de passageiros em virtude da introdução do passo ferroviário verde, previsto lá na linha B do número 1, um montante máximo de 5 milhões em 2024 e 19 milhões em 2025. Ou seja, os 24 milhões que estamos a pôr aqui no fundo, no fundo ambiental, acaba por ir ao encontro desta linha, e que é nesta circunstância que nós queremos fazer o esclarecimento, porque realmente não é nada normal andarmos com estes valores. E além de mais, quando foi questionado o Ministro sobre o ponto onde é que a CP fez as contas para saber que seriam os 24 milhões que teria que ser correspondida pelo passo verde. Por isso, há algo aqui que não bate certo e nós queremos fazer este esclarecimento devido. Sobre a circunstância também das automotoras que foram compradas, nós entendemos perfeitamente que tem a ver também com o Ministro do Ambiente. Nós chamamos o Ministro da Coesão Territorial, porque foi numa interpelação que foi feita ao Ministro da Coesão Territorial, em que o mesmo refere a circunstância de perdermos os fundos da Comunidade Europeia e que o nosso orçamento, o Orçamento de Estado, iria sofrer as consequências destes 660 milhões de euros. E, nesse sentido, queremos esclarecer estes pontos para que a gente tenha a devida explicação sobre o que vai ser feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, pela minha interpretação do regimento, e é a minha interpretação, chega-me ao ponto 84, pela minha interpretação do regimento, nomeadamente o ponto 84, número 3 do ponto 84, que diz: o Presidente da Assembleia da República anota o pedido para defesa referido, que é o pedido de defesa da honra, no número 1, para conceder o uso da palavra e respectivas explicações a seguir ao termo do debate em curso, sem prejuízo de a poder conceder imediatamente quando considere que as situações especialmente justificam. Portanto, eu acho que o que faz sentido, é a minha interpretação, é que haver defesa da honra cabe, e na por cima da honra pessoal, cabe neste ponto, quando muito no final do ponto, podendo ser dada de imediato a palavra para esse efeito. Eu vou utilizar o critério que sempre utilizei, que é dar a palavra no imediato. Eu acho que a defesa da honra tem que ser feita no imediato. E não a vou deixar para o fim, quando porventura alguns já não estarão, quando porventura alguns que nos estejam a ver em casa também já terão ido às suas vidas. Eu sempre dei a defesa da honra, inclusive ao Sr. Deputado Filipe Melo, quando se sentiu ofendido na sua honra, sempre lhe dei a palavra no imediato e no ponto em causa. E, portanto, vou adotar o mesmo critério em coerência, estando convicto que não estou a violar nenhuma norma regimental. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, com a sua permissão. naturalmente que não nos vamos pronunciar em relação à concessão por parte do Sr. Presidente ao Sr. Deputado para fazer defesa da honra. Naturalmente existe e deve ser usada, com toda a certeza. Eu estava a fazer uma interpelação à mesa no sentido de manifestar o que é a minha interpretação do regimento. Naturalmente, o Sr. Presidente, e que foi usado em reuniões anteriores, pelo Presidente da Comissão, em funções e não em exercício, como é o caso do Sr. Presidente, em que aconteceu precisamente isso comigo. Agora, naturalmente que eu não me vou opor à decisão do Sr. Presidente, ser agora ou ser no fim, nós cá estaremos para ouvir a defesa da honra e para manifestar a nossa posição, se for o caso. Só não posso concordar, é que o Sr. Presidente, quando disse as pessoas lá em casa que podem querer ouvir, isto é uma reunião de comissão, não é audição, logo não está a ser gravado, não está a ser transmitido para casa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que todas as nossas reuniões são gravadas pela RTV e a qualquer momento podem passar nas televisões, se assim for entendido. Esta só áudio, perdão, peço desculpa, não. Esta só áudio, só áudio. Muito bem, então, há aqui uma aresta a limar entre mim e o Sr. Presidente da Comissão. E irei fazê-lo, naturalmente. Mas vou usar o critério que sempre usei, não só nesta legislatura, como em legislaturas anteriores, inclusive, conforme disse, quando o Sr. Deputado Filipe Melo foi visado e se sentiu ofendido, também usei o mesmo critério. Dei-lhe a palavra para a defesa da honra dentro do ponto que estava em apreciação. Eu, quando for oportuno, articularei com o Sr. Presidente da Comissão um critério homogéneo para esta interpretação. Dito isto, se o Sr. Deputado José Carlos Barbosa ainda quiser usar a palavra para a defesa da honra, dar-lhe a palavra. Não percebi, Sr. Deputado. Duas coisas diferentes. Uma coisa é a apreciação que estamos a fazer do ponto e outra coisa é a defesa da honra. Não há mais nenhuma inscrição para a apreciação. Pois não? Ou fala já ou passamos ao ponto seguinte. Defesa da honra. Imagina que quer fazer a apreciação do requerimento, Sr. Deputado. Não, então muito bem. Eu diria que pode fazer as duas coisas em simultâneo. Faz a apreciação. Faz a apreciação do ponto e quando terminar a apreciação do ponto diz, sim, vou... Claro, claro.
Pronto, eu faço claro, a apreciação claro. Do ponto, depois paro e depois dou...
Eu dou-lhe a... Então faço a apreciação do ponto e depois diga-me quando terminar que eu dou-lhe a palavra novamente para a defesa da honra. Muito bem.
Só explicar assim, de forma sucinta ao Sr. Deputado Carlos Barbosa, que a compensação para o Passo Verde é 5 mais 19... porque o Passo Verde foi implementado no trimestre do ano. Se ele fizer as contas, dividir isto por trimestre, vai ver que dá cerca de 5 milhões. E que é errado somar 19 mais 5 e partir do pressuposto que estes 24 são para compensar o Passo Verde. Não faz sentido nenhum. Acho que me faço explicar. É 5 porque o Passo Verde foi implementado há 3 meses, que é o somatório destes 3 meses que está aos 19 milhões de euros. E depois dizer-lhe que há uma medida de compensação, e depois reforçar que há uma medida de compensação de um contrato de obrigações do serviço público que compensa o CP, ou seja, esta medida, e nós estamos vindo a alertar, pode custar muito mais de 19 milhões ao Estado. Mas isto é uma decisão do Governo e o Chega terá a sua posição de votar a favor ou votar contra. Agora, todo este valor nada tem a ver com o fundo ambiental para comprar os novos comboios.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Dou-lhe novamente a palavra, agora com 2 minutos de tempo, que é assim que diz o regimento, para a defesa da honra.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu só queria dizer ao Sr. Deputado que eu sei muito bem quais são os meus direitos, também sei muito bem quais são os meus deveres. Da mesma forma que me vejo aqui deputados que são médicos a debater sobre saúde, da mesma forma, e alguns do PSD, do PS, até do Chega, não sei se Chega tem médicos, ou da mesma forma que vejo oficiais do Exército a debater sobre segurança, da mesma forma que vejo professores a debater sobre educação, eu também debato sobre mobilidade e ferrovia, eu sou um quadro, realmente sou quadro superior de uma empresa pública, sou um servidor público, toda a mais-valia que a empresa criar é de todos, de todos os portugueses, não estou a defender nenhuma empresa, e também dizer que o Chega se me tenta condicionar, como tem vindo a condicionar, com ameaças e com recados, eu não me deixo condicionar, também não vou fazer queixas ao meu secretário-geral quando obtenho uma resposta, por isso, ou quando alguém me ataca, não vou fazer queixinhas a ninguém, eu a quem me ameaça enfrento-os olhos nos olhos, sem medo, e essa é a minha forma de estar, e vou continuar a fazer isso com todos os deputados do Chega que me ameacem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, para que efeito? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, em relação aos considerandos do Sr. Deputado do Partido Socialista, em relação à sua situação profissional, que eu não tenho nada a ver com ela, simplesmente eu manifesto-me em relação à evolução e à qualidade do debate e fiz questão de frisar o que eu faria numa posição idêntica, independentemente de ser uma empresa pública ou empresa privada. Peço também ao Sr. Presidente, uma vez que isto foi gravado e o que foi dito pelo Sr. Deputado do Partido Socialista é de uma gravidade extrema e é a segunda vez que isto acontece nesta comissão, pelo mesmo deputado, em que a primeira vez se referiu à minha pessoa dizendo o senhor deputado, e passo a citar, eu tenho currículo, você tem cadastro. E eu, isso está gravado, eu não me obriguem a dizer que mentir é feio, mas, Sr. Presidente, está gravado, e eu peço, por favor, aos serviços, se me fazem esse favor, de repescar nessa audição, nessa reunião, o que foi dito pelo Sr. Deputado José Carlos Barbosa, e se foi ou não ipsis verbis o que eu acabei de transmitir. E eu pedi, inclusivamente, a seguir a palavra e disse ao Sr. Deputado que o que ele havia proferido é grave, grave, porque, felizmente, o Sr. Deputado, eu não sei, mas o meu registro criminal nunca teve uma pequena anotação, uma única e pequena anotação que fosse. E eu pedi ao Sr. Deputado para fazer prova do que ali disse. Não o fez até hoje. Hoje faz uma afirmação ainda mais grave, ao dizer que sofreu ameaças por parte de deputados do Chega. Diz inclusivamente, em tom de ameaça, este sim, perante toda a gente, que vai enfrentar olhos nos olhos todos os deputados do Chega. Sr. Presidente, os deputados do Chega, e concluo com isto, os deputados do Chega gostam muito do combate, mas é do combate político, não do combate reles e baixo que o Sr. Deputado José Carlos Barbosa fez nas redes sociais, onde fez tudo menos ataque político e fez um ataque à dignidade humana de duas colegas nossas, uma delas é desta comissão, a deputada Sandra Barbosa, ataque pessoal, e isso nós não autorizamos. Nós estamos, o Chega, na vida política há pouco tempo. Estamos há 5 anos, não há 50. Mas há uma coisa que nós aprendemos. Ataques políticos, sempre. Ataques pessoais. E desta baixeza, jamais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, só para informar que as atas e as gravações que suportam as atas e que estão apensas, são de consulta pública de qualquer um, deputados e não deputados. Bom, vamos votar o requerimento do ponto 5, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Senhoras e senhores deputados, o requerimento foi recusado com os votos contra do PSD, com a abstenção do PS e com os votos a favor do Grupo Parlamentar do Chega. Passamos ao ponto 6, que diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição do Dr. Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas e Habitação, da Dra. Belém Marcos Cortes, Presidente do Conselho de Administração da Lusoponte, concessionária para a travessia do Tejo, e do Dr. Aristides Teixeira, representante da Associação dos Utentes da Ponte 25 de Abril, sobre as portagens nas atuais travessias rodoviárias do Rio Tejo. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega pede estas audições e de uma forma muito resumida, porque acho que o tema é antigo e é do conhecimento de todos. Parece-nos a nós que, além de ser descabido, inapropriado e despropositado o pagamento de uma taxa de portagem de cidadãos portugueses que têm que se deslocar da margem sul para Lisboa, para trabalhar, para estudar, muitos casos para fazer tratamentos hospitalares, que tenham de estar diariamente, a pagar um valor superior a 2 euros para fazer meia dúzia de quilómetros. Naturalmente que isto interessa às concessionárias. Isto não interessa ao Estado enquanto servidor do interesse público. E é o interesse público que aqui está em questão e não está a ser servido. Porque o Estado tem a oportunidade agora de rever esta concessão. E, ao rever esta concessão, naturalmente que pode isentar a taxa de portagens. E o que nós queremos ouvir é o porquê de a concessionária querer aumentar, não é manter, um valor que nós já consideramos por si só descabido. Portanto, estamos naturalmente abertos a sugestões que os restantes grupos parlamentares queiram incluir para audições neste requerimento, se for esse o caso, naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições para a apreciação do ponto. Faz favor, Sr. Deputado Marco Claudino.
Já foi falado hoje aqui a expressão redundância e aqui, de facto, há mais uma relativamente ao Ministro. Já aprovámos, com o nosso voto favorável, a vinda do Sr. Ministro para das Infraestruturas e Habitação para o tema das portagens e para o tema das taxas rodoviárias, relativamente, não, neste caso, às pontes, mas outras em autoestradas do país. Agora está mais um pedido para vir o Ministro falar sobre taxas e sobre portagens, neste caso, na ponte. A nossa sugestão e pedido ao Partido Chega é o seguinte: viabilizando da nossa parte a intenção de viabilizar a audição das várias personalidades que aqui se encontram para poder prestar os esclarecimentos que entenderem relativamente à questão, das portagens na travessia do Tejo, não nos faz sentido vir cá o Sr. Ministro para vir falar de portagens nas autoestradas e vir cá o Sr. Ministro outra vez para falar de portagens relativamente, neste caso, às travessias sobre o Tejo. Portanto, a nossa sugestão era retirar daqui o Sr. Ministro e, eventualmente, poder ser questionado o que se entender noutro ponto, designadamente nas portagens das autoestradas, que não excluirá no seu objeto e no seu âmbito também poder ser ouvido relativamente a esta matéria, e nós viabilizaríamos então o resto do requerimento. Agora, tenham, creio, aqui um certo bom senso, se assim me permitem dizer, em não vir cá o Sr. Ministro falar em duas grelhas diferenciadas, em dois dias diferentes, sobre portagens, porque umas são nas pontes e outras são nas autoestradas. Isso para nós não faz qualquer sentido, não inviabilizando a audição ou o convite para que possam vir cá prestar esclarecimentos a todas as personalidades que tenham que ver apenas e só relativamente à travessia do ponto. Agora, o Ministro, creio que não é de bom senso fazer isso para a fluidez que eu disse e dar uma lealdade entre o Parlamento e o Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, se eu há instantes concordei com o Sr. Deputado Marco Claudino e até porventura agilizarmos a audição, a requerimento para o final da audição regimental, eu agora não posso concordar. Os temas são diferentes. O Sr. Deputado Marco Claudino, certamente, e desculpa a expressão, Sr. Presidente, gosta de carne num prato de carne, mas não vai meter numa caldeirada de peixe um pedaço de carne. Não fica bem. Quer dizer, nós não vamos estar a chamar aqui o Sr. Ministro para falar sobre as portagens do outro requerimento, perguntar-lhe sobre as portagens da ponte sobre o Tejo, perdão, e depois ouvir o representante da concessionária, se calhar um mês depois, porque o Sr. Ministro não pode cá vir um mês antes. Mas, Sr. Presidente, isto não faz sentido. O Sr. Ministro responde a esta comissão, eu volto a dizer. Agora, o que nós entendemos é que são assuntos pertinentes, não devemos misturá-los. E o Sr. Ministro, dentro do pouco tempo disponível que tem, e nós compreendemos que tem, tem que arranjar um tempinho para vir a esta comissão. Se o Partido Social Democrata não concorda com isto, tem que fazer o que fez no ponto anterior sobre ferrovia e negociar com o Partido Socialista, e não connosco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação do requerimento, tal qual ele foi apresentado. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento está recusado, com a mesma votação de há pouco. Os votos contra do PSD, a abstenção do PS e os votos a favor do Chega. O ponto 7 já o tratámos, juntamente com o ponto 4, pelo que passamos ao ponto 8. Que diz, apreciação e votação dos relatórios das seguintes iniciativas. Projeto de lei número 325 do Chega. Altera o regime jurídico que estabelece a atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados, os TVDE. Era a senhora deputada Isabel Mendes Lopes que não está presente, pelo que vamos ter que passar este ponto para a próxima reunião. O ponto 8.2, proposta de lei número 41, que diz, primeira alteração ao decreto-lei número 41/2015, de 24 de março, que regula a atribuição de um subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários no âmbito dos serviços aéreos sobre, entre o continente e a região autónoma dos Açores, e entre esta e a região autónoma da Madeira, prosseguindo objetivos de coesão territorial e social. Aqui, o relator é o Sr. Deputado Paulo Muniz, que nos dá o gosto, está connosco e a quem dou a palavra para apresentar o documento. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, deixe-me-lhe dizer que o gosto é recíproco. É uma comissão que eu integro há muitas legislaturas, ou pelo menos há algumas, e é sempre um renovado prazer a cada reunião, daí a minha observação no início, em que nós não iríamos entrar numa reunião ordinária, mas extraordinária, porque é assim que eu as revejo sempre, acompanhado pela nossa fantástica equipe de serviços que nos apoia. Cumprimentando as senhoras e os senhores deputados, fazer um resumo que permita perceber o relatório e o parecer que aqui nós estamos a apreciar e votaremos de seguida. Houve uma revisão, digamos, do modelo de subsídio social de mobilidade que para os açorianos e os residentes dos Açores é a única forma de saírem e entrarem do arquipélago e das ilhas e, no fundo, esta interpretação e este regulamento e esta lei, cuja alteração está agora em cima da mesa, é uma lei de 2015. Não teve alteração desde a altura da sua publicação e a entrada em vigor. Acontece que cerca de 2.500 imigrantes residentes nos Açores, com residência fiscal, que lá trabalham muitos há muitos anos, muito bem integrados, contribuindo para a economia, contribuindo para a nossa diversidade cultural, viram-se, a partir deste ano, privados daquilo que já era hábito e prática de acederem também ao subsídio social de mobilidade. Por conseguinte, a lei deste ponto de vista é exatamente a mesma hoje que era em 2015. Havia era um incumprimento da lei que permitia a esses 2.500 imigrantes acederem e viajarem ao subsídio de mobilidade. Por conseguinte, aquilo que esta proposta vem fazer, no fundo, é alterar a lei para acomodar aquilo que já era prática. Se quisermos, do ponto de vista prático, não há qualquer alteração, era a prática. Só que era uma prática que não tinha cobertura legal. E esta iniciativa o que vem fazer é dar cobertura legal àquilo que já se fazia, e diga-se, é bom, da verdade, fazia-se bem, porque é uma matéria de justiça, não havia nenhuma razão para essa discriminação, até porque há muitos outros imigrantes que, por razão de serem provenientes e oriundos ou do espaço da União Europeia ou do espaço Schengen, ou até de países terceiros com os quais temos acordos, como o caso do Brasil, já beneficiavam e beneficiam deste regime. Por conseguinte, o que está aqui
é tornar a lei conforme com uma prática que já era atual e que, para além do mais, é uma questão de justiça e equidade social que não se poderia entender de forma diversa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se às inscrições para a apreciação do relatório. Muito bem. Sr. Deputado Miguel Arruda, faz favor.
Antes de mais, bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados. O que o Sr. Paulo Muniz, o deputado Paulo Muniz disse, e muito bem, havia irregularidades que estavam a ser cometidas levianamente ao abrigo da legislação de 2015. Essa situação parece que agora suscitou alguns problemas com uma comunidade imigrante. Nós costumamos usar muito o exemplo dos Açores, como é que é uma correta integração da comunidade imigrante. Temos 2 mil imigrantes que trabalham lá, pacificamente, não há problemas sobre racismo, xenofobia, até aquela etnia que usou o Chega de ser contra, a cigana vive nos Açores em paz, com o resto dos açorianos, não há qualquer tipo de problema. O que surge agora é que essas pessoas que descontam para a segurança social, descontam todos os seus impostos, vêem-se impossibilitados de vir para o continente com a tarifa Açores, que é o que nós dizemos como tarifa Açores, ou seja, uma tarifa reduzida de 134 €. Acho que essa situação foi exposta no Parlamento Regional dos Açores e teve unanimidade de todos os grupos parlamentares. Esperamos, não chega, que ocorra de igual forma aqui no continente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Paulo Muniz, quer a elaboração do relatório, quer a explicação e os esclarecimentos que nos trouxe, e felicito também pela aprovação do mesmo. Passamos ao ponto 10, porquanto o ponto 9, conforme combinámos no início da reunião, ficou adiado para a próxima reunião. Diz então o ponto 10, distribuição e nomeação de relator da seguinte iniciativa. Proposta de lei número 415, do BE, e que diz, alarga a eliminação das taxas de portagem nos lanços e sublanços da autoestrada A25 à concessão Costa de Prata. Cabe relator, cabe nomear relator ao grupo parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Ricardo Costa está a dizer que o grupo parlamentar indica a posterior. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto número 11, que diz, baixou à Comissão o projeto de resolução número 504 do Chega e que diz pela constituição de uma comissão eventual de acompanhamento da construção do novo aeroporto de Lisboa. Esta é apenas uma informação, não havendo inscrições também sobre a mesma. Damos como encerrado este ponto, passamos ao último ponto que diz outros assuntos, sobre o qual a mesa também não tem nada a dizer. Se os senhores deputados e as senhoras deputadas também nada tiverem, damos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todas e a todos. Foi uma reunião extraordinária até na gestão do tempo, pelo que bom almoço e bom plenário.